Vamos começar falando sobre NAT, ou o Protocolo de Tradução de Endereço de Rede. A sigla NAT, pessoal, quer dizer Network Address Translation. O objetivo do NAT é fazer a tradução de endereços privados para endereços públicos dentro do IPv4. Como nós comentamos no vídeo anterior, o IANA ele define e separa IPs que são usados para redes públicas de IPs que são usados para redes particulares. Então, esses IPs reservados para redes particulares, como 10, 172 e 192, 192.168, claro, eles não são roteáveis para a internet, ou seja, na internet nenhuma máquina poderá se apresentar com um IP desse. Sendo assim, uma solução que foi desenvolvida para o IPv4 para facilitar esse processo foi o NAT. O objetivo do NAT é pegar uma solicitação que veio da rede interna com IP 172, por exemplo, ou IP10, e abrir esse pacote, alterar o endereço de origem desse IP privado para o IP externo, que é o IP que está registrado no seu roteador. Então, essa é a proposta dele. Então, observem, por exemplo, neste desenho, que o roteador ele possui dois endereços. Um endereço de rede interna, que seria 192.168.0.255, por exemplo, e um IP de rede externa, que seria o 56.72.210.7. Então, esse IP56 seria um IP válido na internet, 192, um IP reservado. Imagina que a máquina, por exemplo, 192.168.0.10, fez uma solicitação para acessar um site na internet. Esse pacote será encaminhado para o switch, que vai encaminhar essa solicitação para o roteador. O roteador com o NAT ativo irá abrir esse pacote, tira o endereço 192.168.0.10 e coloca como origem o IP56.72.210.7, IP fornecido pelo ISP, um IP válido, e encaminha esse pacote para a internet pedindo o site em questão. Quando o provedor retornar com o site, ele vai retornar para o roteador, ou seja, para o 56.72.210.7. O roteador novamente edita esse pacote e tira o IP de destino 5672 e coloca de novo 192.168.0.10 e encaminha esse pacote para dentro da rede. Esse é o processo de tradução de endereço. Na Microsoft, para fazer essa tradução, eu precisarei implementar o serviço conhecido como RRAS, que só está disponível em servidores, não está disponível em nenhum cliente Microsoft. Além do NAT, é muito comum também que as empresas desejem e até precisem subdividir a sua rede. Neste caso, a ideia é segmentá-la para evitar ou reduzir o tráfego, aumentar a segurança, e até mesmo um controle interno mais apurado de dados, né? Então, para isso, eu precisarei utilizar as máscaras de sub-rede, que seguem como padrão 255, 255.255.0 e assim sucessivamente. Então, quando você manipula essa máscara, você consegue fazer uso, né, desse mesmo IP segmentado em redes menores. Então, a ideia de sub-rede é permitir que você consiga dividir de repente um IP que você tenha lá, 172.16, por exemplo, 00, em várias sub-redes menores que você poderia usar, por exemplo, para separar as suas salas. Vamos pensar num centro de treinamento, né, onde você tem várias salas. Eu poderia pegar o IP 172.16.0 e transformá-lo em 172.16.01, 172.16.04, 172.16.08. Então eu teria várias redezinhas que poderiam ser colocadas nessas salas. Então cada sala seria um pedaço dessa rede. Na demonstração que faremos agora, eu vou mostrar como calcular essa sub-rede. Suponhamos que nós tenhamos uma situação em que sua empresa tenha várias filiais e foi determinado pelo pessoal de engenharia de infraestrutura de rede que você deve usar em todas as filiais como identificador de rede o prefixo 172.16. E neste caso, então, eu preciso dividir esse prefixo, essa rede, em 5 unidades que representarão as localidades, e tenho que considerar ainda que cada uma das localidades precisa suportar pelo menos 5 mil hosts, devido à quantidade de máquinas que nós temos lá dentro de cada uma dessas redes. Bom, como é que eu faço essa divisão? Neste caso, nós vamos utilizar essa fórmula básica, em que eu tenho 2 elevado a n maior ou igual a x.
onde N representa o número de bits que eu precisarei utilizar do terceiro octeto para identificação de rede. E X é exatamente a quantidade de redes que eu preciso para concluir o meu objetivo. Então, neste caso, consideramos o seguinte: o primeiro e o segundo octeto já estão utilizados nesse momento. A minha máscara já é uma máscara barra 16. Então, eu só posso começar a segmentação a partir do terceiro octeto. Como que eu faço isso aqui? Eu vou, no caso, pegar aqui, vamos considerar na máscara, no terceiro octeto, no momento nós estamos com toda a máscara desligada. Então, nós temos aqui 8 bits desligados no terceiro octeto. Eu então vou pegar desses 8 bits um X para poder fazer a configuração de redes. Exatamente a fórmula que eu vou utilizar aqui. Então, se eu considerar 2AN, ele tem que ser maior ou igual que 5. Vamos considerar que eu pegue 3 bits. 2 à terceira é igual a 8. 8 é maior que 5 e isso então atende à nossa necessidade. Eu acabei de descobrir que eu preciso de 3 bits para conseguir segmentar a nossa rede 172.16 em 5 sub-redes. Vamos à segunda etapa agora, que é justamente a identificação dessas redes. Então, acabamos de descobrir que eu preciso desses 8 bits, apenas de 3 bits para a identificação das 5 sub-redes. Então, neste caso, eu tenho 3 bits que podem sempre se alternar entre ligados e desligados, ou zeros e uns. Então, eu tenho as possíveis combinações. Se eu considerar 2 a terceira, nós já vimos que ele equivale a 8. Ou seja, eu consigo 8 combinações sem repetir nenhuma vez. Então, neste caso aqui, seria o mesmo que eu ter 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 e 111. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 redes. Nós, na verdade, precisamos apenas de uma, duas, três, quatro, cinco redes para atender o nosso objetivo e sobrariam três redes de reservas aí. Considerando a nossa tabelinha, que o primeiro bit equivale a 128, o segundo 64, né? A gente tem aqui, então, neste caso, as combinações. Esse primeiro aqui em binário ficaria zero mesmo em decimal. O segundo aqui ficaria 32. Depois, nós temos 64, 96 e, por fim, 128. Essas são as cinco redes que eu precisarei para identificar cada uma das minhas filiais. Eu poderia até estrategicamente aqui pensar em utilizar a sexta rede, 160, e não utilizar a primeira rede, considerando que ela poderia dificultar a nossa identificação. E neste caso, então, eu tenho aqui identificadas as cinco redes necessárias. Eu posso, como exemplo, começar em uma das filiais com o IP 172, 16, 32, 0. Sempre usando a máscara 16, que é a máscara padrão, mais 3 bits que eu usei do terceiro octeto. Então, neste caso, a minha máscara agora passaria a ser barra 19. Com isso, eu já identifiquei também as cinco possíveis redes. Então, a sequência seria 172.16.64, 172.16.96. Agora vem uma outra questão importante. Quanto cada uma dessas sub-redes consegue identificar de hosts? Eu preciso de pelo menos 5 mil. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou à terceira etapa do nosso cálculo, que é justamente identificar quantos hosts eu consigo endereçar utilizando uma máscara com 19 bits. Então, considerando que eu tenho 3 bits para uso, os 3 primeiros bits da máscara já estão sendo usadas para identificação de rede, me sobraram ainda 5 bits neste octeto e mais 8 do último octeto. Então, neste caso, eu tenho o total de 13 bits para identificação de hosts. Se eu considerar aqui 13 bits, então neste caso eu posso considerar o seguinte, né? Uma conta simples, né? Eu diria que eu tenho 2 à décima terceira. 2 à décima equivale a 1024. 2 à décima primeira equivale a 2048. 2 à décima segunda equivale a 4096. e eu tenho então 2 à décima terceira, que equivale a 8.192. Considerando que toda a rede possui um endereço de rede, um endereço de broadcast, que não podem ser usados para identificação de host, então eu subtraio 2 aqui e eu tenho o resultado de 8.190 hosts em cada uma das 5 sub-redes. Então, com isso nós identificamos que se eu trocar a máscara de 16 para 19, eu consigo endereçar os 5 sites, eu vou ter 5 sub-redes que eu preciso para endereçar os sites. E eu ainda consigo em cada uma dessas sub-redes endereçar 8.190 hosts, o que seria mais do que o suficiente, considerando que eu preciso de apenas 5.000 hosts para cada uma das sub-redes. Eu teria uma sobra de mais de 3.000 hosts neste caso, então. Resumo da história. Então, com esse simples cálculo, nós descobrimos que para atender a minha necessidade, todos os IPs agora deveriam usar máscara barra 19 e cada uma das 5 sub-redes suportam 8.190 hosts. Ok?